começando o podcast Cavaleiros do Zodíaco! E bora, Zé, gravar um cast aqui, trocando ideia das experiências que a gente teve com Cavaleiros, sem ser, tipo, assistindo anime ou assistindo... Claro que vai ter algumas coisas assistindo, mas, tipo, fora de casa, por assim dizer. A gente teve que ir pra algum evento, alguma coisa. O Zé teve uma experiência esse fim de semana muito da hora, né, Zé?
Certamente, Jesus. Eu fui lá no Pegasus Symphony, né? Aquela orquestra que toca as músicas Trilhas de Cavaleiros com o telão rolando as cenas de fundo. Foi uma experiência, assim, que... Cara, uma das mais marcantes da minha vida. E pra não ficar um episódio muito breve só contando disso, o Jesus teve essa ideia muito boa de... Vamos falar do Pegasus Symphony, da experiência que eu vivi lá, as coisas que eu vi lá e tudo, toda aquela experiência. E também vamos falar de outras experiências que a gente já teve com Cavaleiros fora do anime. E no final também, né, Jesus? Como um bônus, digamos assim, vou contar algumas coisas inusitadas que aconteceram nessa ida minha pra São Paulo, pra acompanhar esse evento. E bora pro cast, né, Jesus?
É, bora pro cast. Lembrando, galera, quem quiser... assistir a gente, eu vou colocar lá no Spotify Premium, tá, a gente tá gravando em áudio, vai estar a gravação em áudio, mas também vai ter a gravação em vídeo. Quem quiser ver a minha cara linda e a cara do Zé aí, ó, linda também, o Zé tá de sobrancelha feita, quem quiser ver aí, ó.
Ó, metrosexual, David Beckham e Cristiano Ronaldo.
É só ir lá no Spotify Premium e como aqui é só nós dois, não vai ter copyright nem nada, eu deixo o YouTube mostrar meu rosto. Eu vou colocar também lá no YouTube, lá o podcast Cavaleiros do Zodíaco, beleza, galera? Então, vamos lá. Quer começar por onde, Zé? Por onde? Qual você vai contar? O que nós vamos contar primeiro?
Bom, o ano era 1985, nesse ano nascia eu, né, Edson Santos Júnior. E, não, vamos pular mais pra frente, Zé, seguinte...
85, cara, né? Você tá fazendo 40, vai fazer 40 anos esse ano, Zé.
É, logo, logo, Zé, que carinha de 25, mas eu sou velho, filho.
Ah, não, Zé, tá começando a bater a idade aí que eu tô vendo, Zé.
É, geração manchete, é igual, eu fui lá no evento, Zé, é todo mundo ali, ó, 35 mais, filho. É, não tinha, cara, se for ver, eu tinha 3 crianças lá no evento, mas enfim, vamos lá. Zé. Eu sempre vi no YouTube essas orquestras tocando Cavaleiros, assim. Já vi tocando em estádio no México, no Japão, em teatros, em vários locais do mundo, assim. Eu sempre pensava, cara, um dia eu quero ter essa experiência. Aí eu tava lá na internet e do nada eu vi lá, Pegasus Symphony em São Paulo, esgotado. Eu falei, nossa, mas nem fiquei sabendo. Aí vi lá que tinha turnê nacional, tava esgotado. Beleza, fazer o quê? Você vai ficar com aquilo na cabeça, né? Deu 2 dias, entrei lá de novo no site, tinham aberto uma sessão extra. Aí comprei, caríssimo, eu achei caríssimo, R$230 a inteira, né? Eu falei, nossa, mais do que eu vou gastar de ônibus, condução daqui pra São Paulo, vai dar uns 400 pau. Mas eu pensei assim, cara, é uma experiência que é uma vez na vida, certo? E é um sonho que eu tinha, então vou. Zé, cheguei lá no evento, eu saí de lá achando que foi barato 400 pau, acredita? De tão intenso e tão incrível foi o que eu presenciei lá.
Ah, mas detalhe, primeira vez, o Zé foi muito, muito rápido aí na história dele.
É.
Primeiro, ele veio me chamar. Zé, se você for, eu vou. Eu falei, Zé, não dá pra mim ir porque eu trabalho à noite, sim, nesse horário tem como ir. Zé, nem pega testado, cara. Pega testado,
eu se vira pra ir.
Vamos lá, não sei o que. Eu falei, Zé, pra mim embaçado. Já faltei no serviço esses dias atrás porque eu fui viajar. Não vai dar. Aí o Zé, mano, queria ir. Porra, mas mó medo de ir pra São Paulo, que sou caipira, não sei o quê. Eu falei, Zé, pega o dele, mas é foda, que daí eu ia que ser, a gente ia de carro, achava gasolina, ia mais direto no lugar. Eu falei, Zé, vai de comigo também. Pega o busão, aí o busão você pega, sei lá, metrô, não sei se precisou também, né, Zé? Mas daí
sim.
Precisou. Aí você pegou, chegou lá, pá, vai curtir o bagulho, depois volta. Aí a preocupação maior minha, quando o Zé falou, é 7 horas. Aí eu falei, puta, 7 horas, se for umas 3 horas de show aí que seja, 3, 4 horas, aí embaçado, né, que daí o Zé termina, até ele voltar, pegar o vai que não dá até pegar o busão, tem que terminar lá em São Paulo.
Eu fiquei com medo também, falei, putz.
Aí quando abriu a sessão das 4 horas, que daí o Zé comentou comigo, eu falei, Zé, claro, Zé, vai, velho, não precisa dependendo de mim, pega o busão e vai, velho, dá pra você ir, vai, se algum dia der pra mim ir alguma coisa, eu também vou, eu vou ver, assisto e tal, O Zé colocou algumas coisas no story lá também, para quem quiser ver. Provavelmente já deve ter acabado tempo, mas tinha algumas coisas no story para quem segue a gente lá no Instagram. E pelas imagens que eu vi, pelas coisas que eu vi, eu achei bem bacana, bem interessante. O que eu fiquei assim, tipo, não sei se por causa de coisas que eu vi na internet e tal, o teatro era muito grande, você sabe a quantidade de pessoas que havia? Pelas fotos, pela imagem, eu achei, tipo, pequeno, parecia pequeno.
Ó, eu preciso confirmar na internet porque foi muito de sopetão. Eu comprei e fui. Você conhece, Zé, o Teatro Municipal aqui de Sorocaba? Você já foi lá, né?
Já fui muito tempo atrás, velho. Não vou lembrar exatamente, mas beleza. Dá pra eu ter uma noção, né?
É, ele é um teatro grande. Esse que eu fui em São Paulo é um pouco maior. Então, assim... Ah, eu fiquei bem lá na frente, na primeira fileira. Então, você vê algumas cadeiras, já vê o palco, né? E eu bem ali e tal. Pra trás, em mim, é gigantesco. Porque, cara, tem... É, várias fileiras, e tem fileira mais alta que o resto, assim, lá de baixo. Eu tava na parte de baixo, bem perto do palco. Então, eu preciso ver na internet quantas pessoas que tinham lá. Mas, cara, é grande, é grande. É, pela foto, às vezes parece, né, o vídeo não tem aquela profundidade. Você acha que é um lugar pequeno, mas, cara, é enorme. É um pouquinho maior que o Teatro de Sorocaba aqui, que já é grande. E eu achei impressionante a parte acústica, porque eu já fui muito show, por exemplo, de rock e tal, que eu gosto. E sempre tem aquela coisa dos sons, né? A bateria ficar mais alta, o vocal ficar mais alto. Ali, cara, é uma orquestra tocando, então é tudo equalizado perfeito. E a acústica do ambiente, porque é um lugar grande e é bem redondo, assim, o teto. Então, acho que dá aquela coisa de refletir o som. Então, você vê o som vindo de todos os lados e fica tudo equalizado, cara. É, foi incrível, Zé. Eu nunca fui num show ao vivo com uma experiência de som tão boa. E não. Igual você falou, depois eu mando uma foto pra você, tem uma foto que eles postaram no Instagram deles, que dá pra você ver a galera que tava pra trás de mim. Cara, é gigante, assim, o lugar, é grande. Quantas pessoas tem exatamente, preciso ver na internet, mas é grande.
Então, como que é o nome do lugar, meu?
É Teatro APCD.
Então, galera, quem conhece Teatro APCD aí, ó, deixa nos comentários pra gente, manda no comentário do Spotify,
em São Paulo,
ou do YouTube lá, fala pra gente se vocês sabem quantas pessoas cabe. Se vocês já foram, interage aí com a gente aí pra dar uma moral pra nós, beleza, galera? Então, o teatro, eu fui poucas vezes em teatro, né? Eu já fui uma vez ou outra, mas eu fui pouquíssimas vezes. Eu tenho a sensação que nesse teatro que você foi, como eu acho que ele é realmente preparado pra uma acústica, pra ter os sons e tudo mais, igual você falou, mas ele tem uma sensação como se fosse... De cinema, assim, que cinema também é preparado para uma acústica e tudo mais, ou é muito diferente, por questão de ser uma banda ali tocando ao vivo e tudo mais, né, uma banda, né, uma orquestra tocando ao vivo, tem essa diferença, assim, pro cinema muito grande em questão de áudio?
Ó, essa colocação sua foi perfeita, porque eu não tinha pensado nessa relação, mas você acertou em cheio, sabe por quê? A tela... que tava a orquestra ali, cara, a imagem perfeita, parecia, igual você falou, uma tela de cinema mesmo. Tinha os projetores assim no teto, jogando a imagem lá, e perfeita a imagem, não ficava quadriculado nada, então foi uma coisa que deu muita imersão também, porque eles apagavam as luzes, e você via a imagem de fundo, só que tem as luzes do palco, luz vermelha, luz amarela e tal, e em nenhum momento que essas luzes acendiam, afetava a qualidade da imagem. Então, qualidade da imagem, imagem de cinema, e a questão do áudio, o que é interessante, igual você falou, no cinema o que muda é que você tem caixas de som que vem de vários lados, né? Lá, o que parecia? Que a banda tava na minha frente, só que eu sentia o som vindo de todos os lados, até de cima, assim, ó. Porque eu acho que, igual você falou, deve ser lá por ser bem redondo o teto, deve ter uma acústica para o som bater em todas as paredes e voltar pra plateia. Não sei, eu não reparei se tinha caixas laterais, assim, ó. Mas sua colocação foi perfeita, porque é como se fosse você num cinema realmente, só que é mais intenso, porque é ao vivo. Então, cara, o cara tava batendo a bateria assim, ó, você sentia, sabe, aquela vibração chegando em você. Até por isso também que eu senti muito essa parte da emoção, porque, cara, você ouvir as trilhas num fone de ouvido é legal, você fica emocionado. Agora, essa experiência de você ver aquelas trilhas ao vivo ali, e uma coisa que eu queria deixar claro aqui, eu acho que foi uma experiência única também, porque, cara, nossa geração viveu aquela coisa, existia coisa na manchete, então quando você tá vendo ali aquelas trilhas reproduzidas ao vivo e as imagens de fundo, Você não tá vendo só umas cenas dos animes ali, do anime que você assistiu. Você começa a lembrar da época. Eu mesmo, cara, começou a tocar a cena lá que era o Seiya lutando com o Aldebaran, e eles começaram a tocar a trilha do Seiya, que é aquela trilha empolgante e tal. Meu, começou a tocar ali, eu vendo as imagens, eu comecei a lembrar da época que eu era criança, eu assistindo aquela cena e pensando, caramba, mano, eu assisti essa cena na minha casa, numa televisão de tubo, agora eu tô vendo essa cena aqui numa tela gigante de cinema, com uma orquestra tocando ao vivo, e pessoas em volta, emocionadas aqui, e vivendo essa mesma coisa. É, outro ponto que eu achei muito interessante, por ser uma orquestra, foi a primeira vez que foi uma orquestra ao vivo, o que eu achei legal? Começava a música, antes de começar ficava um pouquinho de silêncio, aí o maestro começava a reger, a música começava, terminava a música, ficava um silêncio e depois todo mundo começava a bater palma, e começava o silêncio de novo para começar a próxima música. O que, que eu reparei? Nesse silêncio, Zé, eu começava a ouvir um monte de barulho de gente chorando, cara. Ficava, sabe, pessoas com o nariz assim, ó, puxando e pessoas chorando mesmo, sabe, chorando baixinho assim. Aí eu comecei meio que reparar em volta, sabe, porque durante a música, às vezes acende as luzes assim e você começa a ver as pessoas em volta. Aqui quando eu tava reparando, cara, tinha uma mulher na minha frente, Zé, que ela tava vendo a música inteira assim, chorando e ao mesmo tempo sorrindo, ou seja, chorando de alegria. Tinha uma mulher do lado assim, que tava ela com o marido. Aí tava o marido olhando assim, com uma cara de maravilhado, assim, pra orquestra tocando. E ela chorando, mas com uma, sabe, meio triste, assim, acho que lembrando alguma coisa, assim, da época, ou não sei, emocionada mesmo. E chorando, não parava de chorar. Aí tinha um cara do meu lado que já era o contrário. O cara vibrava, assim, mano, começava a música, ele ficava, nossa, não acredito. Aí eu olhava pra cara dele, tava com aquela cara, assim, aquele olhar maravilhado, assim, tipo, nossa, não acredito que eu tô vendo isso e tal. Mas essa parte do choro foi muito marcante, é porque toda a música, quando rolava o silêncio, eu começava a ouvir pessoas chorando. E eu falei, meu, é uma coisa muito doida, porque é um anime que ele pegou uma época muito específica dessa galera que é igual eu, né, que a gente tinha, sei lá, 8, 9 anos, a gente assistia na Manchete, e além de ter essa nostalgia da época, do anime em si, você tá vendo cenas ali que te emocionam, e você também começa a relembrar muito aquela época, e foi uma coisa muito marcante, que eu falo, cara, quando que você vai viver uma experiência dessa de novo, sabe, porque as gerações atuais, elas não tem essa coisa de infância muito compartilhada, né? Porque na nossa época, sei lá, o Brasil inteiro assistia Cavaleiros naquele horário. Então as crianças que gostavam, elas chegam hoje em dia, elas têm essa memória compartilhada, né? Agora as crianças hoje em dia, elas não vão ter tanto isso. Porque uma assiste YouTube, outra assiste Ben 10, outra assiste Pokémon. E foi um negócio muito inusitado, né, Zé? Foi um boom nacional. E é uma coisa que se você for ver, cara, a gente já tá com 35, 40 anos. E os caras fazem, por exemplo, essa turnê dessa orquestra, eles fizeram datas nas capitais do Brasil inteiro, e a maioria das capitais estão tendo data extra, porque tá lotando. Olha, o ingresso é R$230, não é barato. Mesmo assim, os caras estão lotando teatros no Brasil inteiro e tendo que abrir datas extras. Então é uma coisa muito fora do comum e que eu me sinto muito privilegiado de estar nessa geração que tá podendo viver essa experiência, sabe?
É da hora. Então, vamos lá. Colocando aí tudo que você falou, vamos comparar um pouco. Vai ficar um pouquinho de lado aí a experiência que você teve. Daqui a pouco a gente volta para isso daí. Sim. Mas vamos lá. A gente teve aí experiências que a gente viveu com Cavaleiros em eventos. Vamos colocar as experiências. A sua primeira foi quando você foi pequeno, que você foi lá no cinema e tal. Esquece um pouco a nostalgia quando você for falar disso, se você conseguir. Porque nostalgia, uhum, você sempre puxa a parte muito boa, né? Sim. Teve a experiência que a gente teve, que eu fui também, que eu e Zé fomos juntos, foi na Comic Con, acho que de 2016, não lembro exatamente o ano, 2016, 2017, que teve as armaduras dos Cavaleiros de Ouro em tamanho real, que foi bem legal também, uma experiência que a gente teve aí. A outra experiência que eu e Zé teve junto, que também a gente pode falar um pouquinho mais aqui, é quando a gente foi assistir o filme do Cavaleiro Zodíaco live action, que é uma coisa que a gente também não aprofundou tanto quando a gente falou do filme, mas a gente pode falar um pouquinho mais aqui. E a última experiência aí que o Zé teve da orquestra aí, e a gente pode falar um pouco. Vamos lá, vamos comparar, Zé. Colocando acho que as duas, ou as três mais importantes, tirando o filme, que a gente sabe que não foi nada demais, né? Mas a gente pode comentar aqui. Entre as três experiências, assim, qual que você acha que, tipo, te tocou mais? Tirando, claro que de quando você era moleque, de nostalgia e tal, é bem importante. Mas as três experiências, assim, qual que você falaria que você gostou mais ou que você sentiu mais, sei lá?
Ó, a experiência que eu fui mais impactado foi da CCXP lá, Comic Con, porque eu vi aquelas armaduras de ouro materializadas ali na minha frente. É uma coisa que eu nunca imaginei que, sei lá, iam fazer as armaduras em tamanho real e que iam vir do Japão pro Brasil e eu ia chegar na frente delas ali e ver. Porque é muito louco, porque você assistiu anime, você imagina, pô, se eu fosse um cavaleiro, chegasse numa casa e viesse uma armadura ali, o cavaleiro com uma armadura de ouro e tal. Aí, de repente, eu cheguei na Comic Con, eu fiquei de frente com a armadura, por exemplo, do Aldebaran. O tamanho e tal, daí eu fiquei imaginando ele ali dentro, daí imaginando lutando contra ele. Aí depois você vai pro lado, tá outra armadura ali, a do Mu, de Ares. Então, e muito perfeito, né? Muita reprodução perfeita, até os tamanhos, assim, das armaduras. Então, em questão de impacto, de ficar chocado, assim, de falar, cara, que coisa incrível, maravilhado, foi na CCXP. Agora, na parte sentimental, de você chorar, de você ficar emocionado e tal, foi com essa orquestra que eu vi, a Pegasus Symphony, porque, mano, eu chorei lá 4 vezes, né? Depois eu vou até entrar em detalhes, mas eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade, né, em chorar. E não dava, cara, você não conseguia segurar a emoção, Zé. O bagulho é muito emocionante, você vê uma orquestra tocando e o anime rolando de fundo ali. E você, Zé?
É, o meu, eu não tive tanta experiência com eventos assim e tal, né? Tive as experiências de Cavaleiros quando era moleque, assistindo filmes em VHS com os meus primos e tal. É uma sensação muito boa, que eu lembro, que eu gosto, com certeza. E como eu não fui na orquestra, se alguma hora bater de eu conseguir ir e tal, com certeza eu vou, porque o Zé falou, quando ele comprou, ele falou, ah, eu achei caro. E quando ele saiu de lá, ele falou, puta, mano, até achei barato. Porque a experiência, eu sempre penso desse jeito. É uma coisa que você não vai toda hora. É uma coisa igual eu falei no áudio pra você mesmo, né, Zé? Que nem eu falei, pô, às vezes quando tem um show em São Paulo, eu fui no show do Guns, eu paguei, sei lá, acho que foi R$800 no ingresso meu e R$800 da minha esposa. Foi R$1.600. Da galera, nossa, é louco de pagar isso daí. Deu, viu? É um negócio que eu não vou ir toda vez. O cara depois vai lá morrer, eu não vou ver o show dele. Às vezes eu vou acabar me arrependendo, igual eu vou dar um exemplo aqui que não seria um negócio tão caro. Mas hoje em dia eu me arrependo de não ter ido pelo menos uma vez a um show do Charlie Brown, que eu nunca fui. Porque falam que era um show da hora, que o cara, tipo, entregava pra caralho no show. As músicas eram da hora, eu gostava pra caramba do Charlie Brown e nunca fui num show do Charlie Brown. Tipo, e eu me arrependo porque o cara morreu e eu não fui no show. Independente do valor que eu ia pagar, entendeu? Então, tipo, é uma experiência que vale muito a pena, independente do valor. Então, quando tiver de novo, se der pra eu ir, com certeza eu irei, independente do valor. Mas a Comic Con não tem como. Foi o evento maior que eu fui de Cavaleiros. Pra mim também foi muito da hora. Porque tem aquela parcela, mesma coisa da orquestra. Tem todo mundo, um monte de gente que é fã do próprio Cavaleiros, tá lá. Aí você vê gente olhando assim, ó, parava gente na frente da armadura e ficava viajando, chorava na frente da armadura. Tipo, não aconteceu isso comigo. Mas tinha o Zé ficou panguando na frente da armadura, tinha gente querendo vir atrás, ele assim, ó, babando na frente da armadura. Eu, como eu já tinha ido em evento, eu sabia que eu não podia ficar enrolando. Então eu olhava um pouquinho, passava pro outro, olhava um pouquinho, passava pro outro, tirava uma fotinha e tal. Então ver as armaduras em tamanho real ali foi muito legal. Os action figures de todas as... de muitos personagens do Cavaleiros também tinha lá. Dava vontade de comprar todos, só que cada uma ali, sei lá, era 3 mil, 4 mil reais no negócio. E eram os originalzão mesmo, da hora, uns tamanhos bacanas, assim, ó. Você colocar na estante ali, você deixar ali, você ficar admirando. Bom pra caramba. E muita gente. Também tinha os cosplayers lá na Comic Con. Tipo, eu lembro que naquele dia que a gente foi, tinha um cosplayer do Máscara da Morte, velho. A armadura dele de papelão, assim, toda pintadona, dourada, pá, da hora pra caramba, velho, ele tirando foto com a galera. Eu não cheguei a tirar foto, porque na época eu era meio vergonhoso, assim, pra chegar e ver, cara, deixa eu tirar foto com você, eu só ficava de
grana. Ô Zé, de papelão, eu tô imaginando um bagulho mal feio, mas explica melhor, né, que é de...
Não, ela é feita de papelão, só que ela é toda pintadona, é dourada, assim, com aqueles spray, pá. É bem real, é bem da hora. Se vocês procurarem na internet,
Não é pós-pobre, não, Zé. É papelão revestido com dourado, que separa, parece uma armadura mesmo, né?
Aí, quando eu for editar o vídeo, eu tento colocar imagens aqui da própria orquestra, da Comic Con, eu dou uma procurada lá e vou colocando umas imagens, conforme a gente for falando, eu tento ir colocando as imagens pra vocês entenderem melhor o que a gente está tentando passar em áudio aqui. Mas então, tipo, em questão de experiência, por mais que naquele ano também, a Comic Con, se não me engano, acho que foi 200 e pouco o ingresso, eu não lembro. Mas eu passava o dia inteiro lá, passei o dia inteiro lá, tive várias experiências, não foi só coisa com Cavaleiros. Então eu gostei muito do evento em si. E a orquestra, eu entendo, tipo, na Comic Con tinha gente de tudo que era tipo, né? Tipo, ah, gosto de filme, gosto de jogo tabuleiro, gosta do Cavaleiros, gosta de quadrinho, gosta de mangá, tinha muito público. Agora, na orquestra, era só fã de Cavaleiros. Então, realmente, acho que a emoção, a sensação, né, de você ter, assim, que nem se falou, ah, eu chorei 4 vezes. O Zé realmente tem um... O Zé não é raro, velho. Ver o Zé chorar é raro mesmo. Hoje em dia, acho que ele tá ficando um pouco mais maleável, o sentimento tá aflorando mais, que hoje em dia ele tá mais... Não sei se foi tipo de criação, o que foi aquele negócio de, ah, tipo, homem não pode chorar, tem que ser durão e tal. Sim. E daí você tem meio que um bloqueio, alguma coisa. Mas com o tempo, velho, você vai amolecendo e tal, que nem o Zé teve filha também, acredito eu que também foi uma coisa que ajudou muito nessa parte. Então, conforme você vai envelhecendo, você vai se emocionando. E acredito eu que se eu tivesse ido na orquestra, o Zé me mandou uns vídeos e tal, só de estar vendo os vídeos ali, eu já fiquei um pouco emocionado. Porque eu ouvia o som, ouvia isso, ouvia aquilo, eu achava muito da hora, assim. Eu falei, puta, queria ter ido, queria, não deu, mas... Alguma hora, se der, eu vou sim, com certeza. Então, pra mim, a experiência melhor, com certeza, foi a da Comic Con, né? E a pior, eu posso falar que é a do cinema, do filme. Porque eu tava querendo ir no... A gente foi no filme, não sei se é, mas a gente foi no filme. Eu fui assim, cara, e eu acho que vai ter bastante gente, cara. Vai ser uma sensação legal, tal. Os fãs de Cavaleiros, a galera talvez vai gritar no cinema, bater palma, alguma coisa assim. Nós entramos pra dentro do cinema lá, tinha 10 gatos pingados, velho. E foi uma sensação triste que eu tive. Além de o filme ser ruim, claro, né?
Ali, eu acho que foi uma experiência assim. No meu caso, como a gente tinha visto os trailers, né? A gente viu que o cara, o Seiya, usar uma bota da Borkol, né? Então a gente já foi meio com a expectativa baixa. Mas a gente não achou que seria tão ruim quanto foi, né, Zé? Porque, meu, foi muito decepcionante. Poucas pessoas na sala, né? Porque já tinha muita gente já tinha ouvido falar que o filme era péssimo. Então a gente chegou lá, né, Zé? Sala quase vazia. E as poucas pessoas que tinham, na hora que acabou, você olhava a cara das pessoas, todo mundo decepcionado. Todo mundo, nossa, que bosta que fizeram.
Tipo, a sensação totalmente diferente da orquestra, né, Zé? Na orquestra era gente chorando de alegria, de pá, alegria. Tal. No cinema era praticamente chorando de tristeza, velho.
O cinema, acho que o que salvou um pouco foi o trailer, né? Porque como a gente, todo mundo já tinha visto o trailer, como que eram as armaduras horrorosas e tal. E todo mundo já tinha ouvido falar que o filme era muito ruim, então não deu nem pra chorar, né, Zé? Foi só desgosto mesmo. Mas imagina, Zé, se fosse igual antigamente, que, sei lá, você não via trailer, você chegava, você tava no shopping, você via, nossa, tá passando um filme, vou entrar pra ver. Aí eu acho que ia ter gente chorando de tristeza, falando, nossa, que é isso que fizeram com Cavaleiros, pá.
É, foi experiências totalmente diferentes, né, uma da outra, assim. E, Taza, vai, aproveitando aqui a comparação, compara aí pra nós aí, ó, a experiência cinema hoje e essa experiência que você teve do cinema lá de alumínio lá, tal, conta um pouco aí também.
Ah, então, lá de alumínio foi, vou ser mais breve que eu já relatei algum episódio do cast, né, alumínio não tem cinema, mas era um fenômeno tão grande de Cavaleiros naquela época que a CBA, uma grande empresa lá de alumínio, pegou o teatro deles e colocou lá um telão com um projetor de cinema e colocou pra vender ingressos lá. Inclusive, Zé, tem até a curiosidade, será que foi legal? Foi com autorização da empresa que tinha os direitos do filme aqui no Brasil?
Ah, porque... Zé, naquela época...
Será, Zé?
Ter sido. Eu acho que... Não, vou colocar aqui sendo lá real. Eu acho que foi aquilo. O dono da CBA, que é o Antônio Hermílio de Moraes, o cara é, tipo, conhecido, não vou falar, não sei se no, talvez aí no Brasil inteiro, velho.
É um dos mais ricos do Brasil.
É, a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, é muito grande. Então, acredito eu que o cara, velho, com certeza ele conhecia alguém, dono de cinema naquela época, alguma coisa. Chegou e falou, viu, a gente mora numa cidade pequena, às vezes, sei lá, o cara quis fazer uma boa ação na vida dele. E daí, ah, não tem cinema lá, queria trazer para as crianças lá poder assistir e tal. Tem como você ver a fita aí, o rolo de, não sei se era o rolo lá do filme, pra gente
Tipo,
levar lá na
sem a
cidade?
Toei saber, né? Sem a Toei.
Isso.
Então,
Pra gente
tipo,
levar lá
uma
na
cidadezinha do
cidade.
interior ali,
É,
é.
pra gente levar lá na cidade, colocar, a gente monta toda uma estrutura, um telão, tal. E a gente vende os ingressos lá. Foi de graça ou teve que comprar?
Teve que
Você lembra?
comprar.
Tá, então aí a gente vende os ingressos lá, a criançada vai poder assistir e tal e tudo mais. Eu acho que deve ter sido um negócio nesse sentido, assim, cara. Porque não deve ter sido tipo, tô aí, posso. Não, não foi, velho, não foi, Zé. Naquela época ainda, jamais.
É. Porque como uma cidade pequenininha daquela que não tem cinema e receber o filme para poder passar e, sei lá, durante 2 semanas e depois parar de passar, porque geralmente filme eles já fecham assim com uma rede de cinemas ou, né, ou shops, lugares assim que já vai ficar passando filme, sei lá, 1 mês, 2 meses, né, Zé? Foi um negócio muito estranho assim, se for ver. Eu acho que, igual você falou, eu também acho que foi meio ilegal, mas agradeço por ter sido ilegal porque foi uma experiência que foi muito marcante, né?
É, então, daí essa experiência aí, tipo, que nem você chegou aí com amigos seus, teve amigo que foi junto, você foi tipo só você e seu pai, seu irmão foi, como que foi assim?
Eu lembro que foi assim, era umas 6 da tarde a sessão. Aí meu pai pegou eu, a gente foi de ônibus, né? Que meu pai não tinha carro. Daí chegamos na rua assim, cara, lotado assim. Era sempre assim, era o pai e crianças assim, o pai ou a mãe e crianças. Então aquela rua assim lotada de criança. Aí entramos para assistir o filme assim. E, cara, muito incrível, porque você tava vendo ali aqueles cabelos da TV que você via pequenininho numa tela gigante. E
Foi a primeira vez que você foi no cinema, Zé?
foi a primeira, ó, pra não dizer que foi a primeira, eu fui uma vez antes quando era menor, só que foi lá em São Roque, uma cidade próxima. Meu tio levou eu pra assistir uma animação 3D, que era o primeiro Formiguinhas,
Sei,
que foi bem no começo. Então eu vi esse Formiguinhas, então não era um 2D, era 3D já. Aí depois nunca mais vi nada de cinema, daí quando eu já fui ver, já foi Cavaleiros, que é a animação 2D, né? E foi incrível, foi como você vê o Cavaleiros da TV numa tela gigante de cinema, com um som foda e tal. Então, foi meu segundo filme que eu vi em cinema, mas de todos os filmes que eu vi em cinema, daí foi o mais marcante, porque, cara, era surreal, eu não acreditava que eu tava vendo aqui. Eu falei, nossa, eu tô vendo os cavaleiros gigantes aqui, que tinha os três vestindo armadura de ouro, né? O Seiya, o Shiryu e o Hyoga vestindo armadura de ouro. E no final eles colocavam aquela musiquinha, Zé, da época do CD lá da Manchete, que tinha aquelas musiquinhas. Aí eles colocaram aquela musiquinha empolgante, assim, você sai do cinema tocando a musiquinha. Nossa, foi muito foda.
Ah, da hora. E aproveitando música, né? Deixa eu só falar, Arthur. Obrigado pela presença, Anou também. Arthur perguntou aqui, a gente não tá falando do filme, a gente tá falando de experiências de eventos que a gente teve de Cavaleiros, tá? Aí, aproveitando que a gente tá falando, você falou de música aí e tal, eles chegaram a tocar, tipo, alguma música lá na orquestra da Manchete em si, sei lá, os Guardiões do Universo lá, os Guardiões do universo, sei lá, sabe?
Isso que foi legal, sabe? Porque eles tocaram as soundtracks, né? Que é aquelas músicas de fundo que geralmente não tem vocal. Aí as músicas que tinham vocal, por exemplo, aquela música do Yoga, que é aquela música triste que fica assim, lararara, aí era uma mulher que entrava para cantar essas partes. Aí, cara, igual eu falei para você, toda música que tocava era muito aplauso, muito tal. Aí eu acho que eles foram se empolgando. Aí eles tocaram essa música aí dos Guardiões do Universo, que é aquela clássica da Manchete, assim, né? Com a mulher cantando. Aí quando terminou, aí o maestro até brincou, né? Ele falou assim: Nossa, essa daí é só quem é da época da Manchete que conhece. Quem é aqui da época da Manchete? Ele levantava a mão? Quase todo mundo, Zé. A grande maioria era da época da Manchete. Aí ele falou assim: Nossa, meu, aqui então é todo mundo 35 mais, hein? É tudo uma galera que eu nem era nascido nessa época ainda, e vocês já estavam lá vendo TV, mas o cara tava brincando, né? Que ele era da idade próxima da gente, o maestro, assim. Ou até mais, né? Aí beleza. Aí teve o show inteiro. Quando acabou o show, Zé, todo mundo. Eu vou dar real pra você, todo mundo batia a palma, beleza. Quando chegou na penúltima música, foi tão foda a interpretação e o nível de emoção que tava lá, que todo mundo começou a ficar em pé e bater palma em pé. Aí o pessoal da orquestra meio que agradecia e a galera não parava de bater palma. Aí o maestro saiu com todo mundo em pé. Aí todo mundo continuou batendo palma, não parava, mano. Aí ele viu que tu não tava batendo palma, não parava, todo mundo gritando, pá, todo mundo emocionado. Aí ele voltou. Aí ele voltou, aí ele tocou mais duas. Aí eles tocaram mais uma soundtrack e tocaram aquela pega dos Fantasy, que daí é o Angra que canta, né, na original. Só que daí o que aconteceu? A mulher cantando, né, fazendo o vocal, a banda tocando, pega dos Fantasy. E daí, como já era a última música, daí eles estavam incentivando também a plateia a cantar junto. Então virou, mano, pareceu uma missa de Cabra Zodíaco, sabe? Todo mundo emocionado, em pé. Aí tinha gente gritando, gente chorando e todo mundo cantando junto, assim. E quando acabou, ficou, né, coisa, todo mundo em pé, batendo palma, assim, e os caras agradecendo. Cara, foi uma experiência incrível. Agora, em questão das músicas, o que eu achei interessante? O maestro teve um momento, que ele pausou. Aí, acho que no meio do show, que tava, cara, todo mundo, muita gente chorando, muita gente batendo palma, tava muito foda. Aí ele parou e começou a conversar com a plateia. Ele falou, eu queria falar que esse projeto aqui é uma coisa que é um projeto de vida. Ele falou assim, eu sou um maestro, tocava em orquestras e músicas clássicas, só que chegou no momento que eu falei assim, tá, eu não quero mais ficar só tocando essas músicas clássicas, eu queria tocar um negócio que mexesse com o meu coração também. Aí ele falou, pô, a gente assistiu anime, graças à época da Manchete, então tem Dragon Ball, Cavaleiros, tem essas trilhas, né, orquestradas e tal. Aí falou, então pra mim, tá vendo aqui esse teatro lotado, um monte de gente emocionado, chorando, feliz, e batendo palma e agradecendo e tal. Ele falou, eu tô vendo uma coisa muito incrível pra mim. E ele falou, e outra coisa, o meu pai, ele é o dublador do Bob da Caverna do Dragão. Então essa coisa de desenho animado, anime, já vem desde a época do meu pai, que ele foi um dos precursores, né? E ele já é morto, mas eu tenho certeza que ele tá orgulhoso de tá vendo o que tá acontecendo aqui. De eu estar aqui como maestro de uma orquestra, tocando músicas de Cabelo do Zodíaco, e tô vendo uma plateia aqui lotada e de gente chorando e sorrindo e curtindo, sabe? Daí todo mundo começou a bater palma e tal, não sei o que, ele deu uma choradinha assim, né? Aí olhou pra cima, acho que tipo, lembrando o pai dele, aí começou a tocar de novo. Aí você imagina, Zé, todo mundo já tava emocionado com as músicas. E outra coisa, eles fizeram, cara, a cronologia, Zé, começa assim, o telão, começou, por exemplo, a tocar a música do Ikki. Aí começou a tocar a música do Ikki, mostrou aquele começo lá, que é o Ikki lutando contra os de bronze. Então você vendo eles lutando ali, né, contra o Ikki, e tocando aquelas músicas, assim, da trilha do Ikki. Aí depois eles começaram a mostrar o Yoga, aquela cena do Yoga com a mãe dele. Aí mostrou aquela cena também que o Camus faz o navio da mãe do Yoga aí pra profundeza. E nisso, tocando aquela trilha do Yoga, que é aquela trilha triste, que é a mulher cantando junto. Aí você leva em volta, Zé, gente chorando, gente sorrindo de alegria, chorando ao mesmo tempo. Bagulho muito foda. Aí depois eles vão indo. Cara, as 12 casas, quando chega na parte do Seiya, eles colocam o Seiya contra o Debaran. Então é marcante, que é a primeira luta de um de bronze com um de ouro. Então começa a trilha do Seiya, que é aquela trilha empolgante. Aí depois, na trilha seguinte, eles já pegam uma trilha que é uma trilha mais triste, assim, e mostra a cena deles criança, treinando, eles chorando, o Seiya se separando da Seika. Então isso que eu achei muito foda, porque não foi só uma orquestra tocando. Você vê que tem os caras da orquestra, tá, o pessoal do audiovisual, são fãs mesmo, porque eles pegaram as trilhas de cada personagem colocando um mix de momentos daquele personagem ali. Então você ficava emocionado com a música e também com as cenas que estavam rolando. No caso do Shiryu, por exemplo, meu personagem favorito. Quando começou a tocar a trilha do Shiryu, eles mostravam o Shiryu pequenininho treinando, aí depois já mostrava o Shiryu cego, lutando contra o Cavaleiro de Algol lá, que ele fica cego. Aí depois já mostrava ele também lutando contra o Shura, ele contra o Máscara da Morte. Cara, mostrava um monte de cena marcante dele. Mostrou ele contra o Dragão Negro. Então, ó, terminava, cara, você já tava chorando. Eu mesmo, ó, chorei nessa parte do Shiryu. Dele cego lutando contra o Algol, a orquestra tocando, foi muito foda. Chorei na parte do Seiya contra o Debaran. Chorei também na parte do Yoga, que é aquela trilha de Yoga, né, Zé? Se você pôr no YouTube, você já chora, se bobear. Agora imagina você lá vendo no telão as imagens, o cara tocando. E nessa época eu lembrei de você, Zé. Eu falei, puta, o Zé tá chorando aqui, Zé, que o seu preferido é o Yoga, né? E mostrava as cenas dele, que a maioria das cenas de Yoga são cenas de luta ou cenas tristes, né? E a trilha rolando ali e tal. E a outra parte que eu chorei também foi nessa parte final, assim, que já tava todo mundo emocionado, assim, tal, de tá vivendo aquilo e o cara voltou e tocou mais duas, assim, mano, foi uma experiência, Zé, que... Igual eu falei pra vocês, Zé, se ano que vem tiver de novo, ou mais pra frente, cara, mesmo sendo caro, eu acho que eu quero fazer um esforço de eu conseguir pagar de novo o meu ingresso, mas pra ir junto com você, que eu queria ver a sua reação, Zé. Eu acho que você tá certo, que eu sou muito mais, né, eu sou muito mais focado em Cavaleiros que você, que você gosta de outras obras também, mas eu acho que não ia ter como você não se emocionar, Zé. Você ia ficar muito feliz, Zé.
Ah, não tem como, não. Emociona, né? Só os vídeos que você mandou lá já deu uma emocionadinha já. Aí o que você tava falando aí, né? Você falando das músicas e tal. Em questão de tempo de música, assim, tipo, eles chegavam a tocar. É porque as trilhas do Cavaleiro tem músicas que são mais curtas, tem músicas que são mais longas. Então, tipo, eles chegavam a tocar, tipo, fazia uma transição direto, ou eles paravam um pouco, depois trocavam imagem na tela, ou era um negócio mais dinâmico, assim, Zé? Tipo, ah, tá tocando uma do Seiya, daqui a pouco mudava a imagem na tela, e daí eles trocavam já a música e já continuavam, ou eles paravam um pouco, como que era?
Isso daí foi outra coisa legal, que eles fizeram bem. Você vê que foi bem pensado, porque tem a trilha do Shiryu, é uma trilha que dura, sei lá, uns 2 minutos e meio. Então, a banda tocava 2 minutos e meio sem parar e rolando as imagens. Quando acabava os 2 minutos e meio, que era essa música, eles paravam, ficava o silêncio, todo mundo aplaudia, aí ficava um silêncio de novo. Aí começava outra música, igual você falou, tem trilhas de Cavaleiros que a soundtrack é, sei lá, 40 segundos, né? O que que eles faziam, Zé? Eles pegavam várias trilhas que eram de 40 segundos, 30 segundos, 50 segundos, e eles misturavam com as imagens da tela. Por exemplo, tem uma trilha que é quando aparece o Grande Mestre, né? Que é uma trilha bem tensa, assim, né? Que fica um violino, uma bateria bem de fundo leve, uma trilha bem tensa. Aí o que que eles faziam? Eles colocavam as imagens do Grande Mestre. Beleza. Aí, como é uma trilha que dura 40 segundos, depois eles já colocaram uma trilha que é de quando aparece a Saori. Que a trilha de quando a Saori se revela para eles como Atena é uma trilha que é emocionante e ela dura, sei lá, uns 50 segundos também. Então eles já iam direto dessa trilha do Grande Mestre para a trilha da Saori e ficavam as imagens da Saori, ela se revelando para eles como Atena. Aí em seguida tem uma trilha do Shun que é bem curtinha também. Aí eles já começavam umas imagens do Shun e essa trilha é bem curtinha. Aí acabou essas três trilhas seguidas, que daí dava, sei lá, 2 minutos e meio. Aí sim que eles paravam, todo mundo batia a palma. E daí começava uma outra. Então, eles fizeram sempre essa jogada. As trilhas compridas, assim, de até 2 minutos ia direto. E quando tinha três trilhas, que somando as três dava 2 minutos, eles mesclavam uma na outra, só que as imagens correspondentes àquela trilha. Então, ficou muito bem feito.
Ah, da hora. Eu imaginei que fosse desse jeito, mas falei, ah, vou perguntar só pra ter certeza só. Porque, tem músicas que são mais longas, mais curtas. As mais curtas, provavelmente eles iam condensar tudo numa só e já ir fazendo um negócio mais direto, mais dinâmico. E claro que eu entendo que os caras também não vai ficar lá meia hora tocando direto, né? Os caras têm que dar um descanso também, tomar uma água, fazer alguma outra coisa. E ainda, tipo, além. Claro, tinha a mulher cantando, tinha orquestra. Teve mais alguma, tipo, surpresa que eles fizeram? Mais alguma coisa ali que você não tava esperando que teve ali? Que você falou, ah, que da hora, mano, isso aqui os caras acabou fazendo e tal?
Teve muita coisa de surpresa. Uma delas, isso daí não é tanto surpresa, a parte que me surpreendeu que eu não tinha pensado. Por exemplo, geralmente você vai num show, Zé, tem iluminação de palco, ela fica lá, uma música fica meio verde, fica sendo apagando a luz e tal. Lá é um negócio que você vê que é de fã para fã, por quê? Vou dar um exemplo. Teve um momento que tava tocando uma trilha de quando aparece o Dócrates, que é aquele cavaleiro lá, que aparece só no anime, que ele é irmão do Cassius, né? Aí tem um golpe, Zé, que ele dá, o
O
Hércules, que é o golpe dele.
detalhe, galera, só cortando seu pouco.
É.
Próximo episódio comentado, provavelmente do clássico, é o do Dócrates. Provavelmente,
Nossa!
estamos quase lá.
É um dos episódios mais doidos, né, meu? Nossa.
Beleza,
Mas,
vambora.
enfim, o golpe do Doctor, ele dá tipo, ele dá tipo um soco com um raio pra cima antes de atingir o inimigo. E o que que eu vi, cara? Quando no telão apareceu o Doctor dando um soco pra cima e acendia aquela, tipo, duas luzes no punho dele, a luz de cima do palco branca acendia. Então eu gravei até um vídeo, depois repare, Zé. A hora que o Doctor faz assim com o soco pra cima, a luz acende. Lá no telão do lugar, assim. Então dá meio que uma imersão que parece que ele tá dando golpe em você que tá na plateia, mano. É muito louco. E outra, porém, apareceu o Grande Mestre. O Grande Mestre, ele tem aquele capacete vermelho. Aparecia eles, Zé. Até as luzes do palco ficavam todas vermelhas, assim, ó, e preta. Aí, beleza. Aí, quando era a cena do Yoga, tava mostrando imagens do Yoga. O Yoga é o quê? É branco e azul. Então, as iluminações do palco ficavam sempre branco e azul. quando começou a mostrar Saori no telão, eu via que eles colocavam um branco e meio que umas luzes roxas, assim. Então, eu falei, cara, até nisso os caras da iluminação estão vendo. Tipo, a imagem no telão é sobre tal personagem. Por exemplo, o Shun é rosa e verde. Você via que eles jogavam uma luz meio rosa. Cara, ficou muito sincronizado, assim. Porque você ficava sentindo uma imersão de som, de imagem e de iluminação. Agora, a questão de surpresa. Teve várias surpresas. Teve uma lá que, por exemplo, na época do... Na hora do Pegasus Fantasy, a mulher começou a cantar, né? E a galera se empolgando. Zé, teve uma hora que ela desceu do palco e começou a andar no meio da plateia, assim, mano. Uhum. Tipo, tem um corredor entre as... Aí ela começou a andar, assim, no meio da galera, cantando, não sei o quê. Voltou pro palco. Aí teve outra parte, assim, que o... O dono da orquestra, né? O maestro, né? Que é o... É, o nome dele é Alexei. Ele começou a falar, né? Da orquestra e tal. E ele falou assim... Eu tô emocionado aqui hoje também, porque a gente viu que teve a morte, né? Do Akira Toriyama. E daí ele falou, cara, Toriyama que criou Dragon Ball, Kurumada que criou Cavaleiros, são caras que já estão todos numa idade avançada, então logo logo a gente vai perdendo todos eles. Esses caras foram referências, né, porque muita gente que, sei lá, One Piece, coisas que vieram depois, é tudo uma galera assim que, dessa época, né, One Piece, o criador da época do Kurumada e do Toriyama, então em breve Kurumada vai embora, em breve o criador do One Piece vai embora. E ele falou, cara, a gente já começou a perder agora que o Toriyama foi embora. Então, eu queria fazer uma homenagem aqui pra ele. Não sei se vocês permitem, sim, né? Porque aqui é um show de cavaleiros. Eu queria tocar aquela primeira trilha de Dragon Ball da época do SBT, Zé. Goku pequenininho, sabe?
Sim.
Nossa, aí na hora que ele falou isso, todo mundo começou... Ah, não sei o quê, que deve ter muito fã de cavaleiros que ama Dragon Ball, né?
Uhum.
O cara do meu lado mesmo, ele começou a chorar. Ele falou, nossa, não acredito, pá... Aí o cara pegou uma... O maestro, ele pegou uma guitarra, assim, vermelha. E daí eles começaram a tocar aquela trilha lá. E começou a rolar aquela imagem da abertura da época do SBT, do Dragon Ball no telão. E a mulher cantando e o maestro tocando guitarra junto com o outro. E todo mundo cantando, assim, junto com eles, assim. E muita gente começou a chorar mais do que já tava. Porque eu acho que tem muita gente que é fã do Dragon Ball e ficou sentido com a morte do Toriyama, né? Então ficou rolando na tela as imagens. E no final dessa música, eles colocaram uma imagem do Toriyama... Tipo, trabalhando, desenhando, assim. E a data, né, que ele nasceu, a data que ele morreu. E todo mundo batendo palma, assim, tal. Foi uma surpresa muito legal, porque eu não sou tão fã de Dragon Ball. E até eu fiquei emocionado. Imagine quem tava lá, Zé, pra ver um show de Cavaleiros. E teve esse momento, assim, dessa homenagem. E uma coisa que o maestro falou também. Ele falou, cara, a gente viveu uma época que... A gente é muito privilegiado. Porque é uma época que a gente viveu. E como foi tão marcante, até hoje em dia a gente vê coisas acontecendo que a gente pode reviver essa época. E ele falou aí, autores como Kurumada e Toriyama criaram obras que a vida inteira nossa a gente consegue revisitar elas e sentir as emoções, sentir as coisas e tal. E a gente é muito grato e tal. E achei muito legal essa homenagem. Foi uma coisa de surpresa, assim, que foi muito emocionante, assim, sabe?
Ah, é legal porque... Ah, geralmente a galera que gosta de Cavaleiros, teve pessoas tipo igual eu, que eu sou um pouco mais novo que você, então eu peguei o final ali do Cavaleiros, tal, né, tipo, a fase do Cavaleiros, né, eu peguei o final da fase grande do Cavaleiros e depois começou uma geração ali de Dragon Ball e tudo mais, que também eu peguei essa fase, então eu gosto bastante de Dragon Ball, tal, fiquei sentido um pouco também ali com a morte do Toriyama, porque eles criaram obras gigantescas aí, que é pra vida toda, né? Vai estar aí pra todo mundo assistir, pra todo mundo acompanhar. E o legal da orquestra é que você vê que, aparentemente, pelo que você tá contando e relatando, a galera é fã também. O maestro, o dono da orquestra, o pessoal que organiza, o pessoal que toca, talvez, ali e tal... Eles são fãs também, então tá todo mundo, tipo, unido numa coisa só ali, gostam de animes, gostam de tudo, assim, dessa parte. E bem legal, assim, pegar de surpresa e tocar a música do Dragon Ball ali também, porque também deve ter sido, pra quem é fã, né, eu gosto muito das aberturas do Dragon Ball, acho bem legal. Seria também uma experiência muito da hora de ter tido, assim, de ouvir uma orquestra, né. Ali tocando aqueles sons e tal. E quando você mandou, Zé, pra mim o vídeo, o áudio, eu fiquei ali imaginando, né? Orquestra tocando e tal. Eu não lembro, tal. Você lembra, Zé, o nome do cara que fez as trilhas sonoras? Esqueci. Do Cavaleiros?
É, como que é? Ah, é.
Sumiu o nome, eu também.
Puta, eu tô com o nome na cabeça
Tá na
agora.
ponta da língua também, mas. Beleza.
Calma aí. Acho que é
Aí.
Stage, Sage,
É,
como que é?
Seiji, é. Seiji, isso aí mesmo, agora conheci.
Vou botar no Google aqui.
Coloca aí que eu tô falando aqui.
Vai.
Aí, cara, como que esse cara que fez as músicas do Cavaleiros chegou nessas músicas? Porque na orquestra ali você vê, quando você tava lá ouvindo, tinha momentos que tava lá uma música do Cavaleiros, daí trocava um outro instrumento, entrava um outro instrumento ali, naquele momento que você fala, cara, que da hora, velho. Aí eu fico imaginando, como que o cara fez e como que foi a criação, né? Eu nunca pesquisei, cheguei atrás, mas como que foi a criação pro cara chegar naqueles sons e, tipo, esse instrumento entra esse, entra aquele. Puta, achei sensacional a hora que você mandou assim e eu fui ouvindo, pegando detalhe de cada instrumento tal. Por mais que seja por vídeo, acredito eu que a experiência ali ao vivo, você tenha sentido mais cada instrumento assim e tal. Achei da hora pra caramba, sabe? Você chegou a imaginar alguma coisa assim? De, tipo, como que. Sabe?
Então, eu pretendo futuramente fazer um cast, é o Seiji Yokoyama.
Isso.
Ele nasceu em 1935 e morreu em 2017, aos 82 anos. E ele foi criador, Zé, da trilha sonora de Cavaleiros, Metalder e o Inspector. E sabe o que é interessante? Metalder e o Inspector são meus Metal Heroes favoritos, junto com o Jaspion. E você vai assistir hoje em dia Metalder e Inspector, você vê que são trilhas muito parecidas com as de Cavaleiros. Porque a galera fala assim, né? Tem compositor, tem meio que uma assinatura. Que ele cria um tipo de trilha sonora e você consegue perceber, puta, é aquele cara. Isso tem bastante com aquele, acho que é Van Zimmer, que ele é
É Hans
o
Zimmer,
criador,
eu
Hans Zimmer, que é, ele, acho que é a trilha do Batman, né? Uma coisa assim.
acho. Eu acho que é a do Batman que ele fez também. Eu não lembro direito,
É
mas é
aquela
por aí.
trilha meio, é uma clássica, mas meio soturna, um negócio meio dark. E você fala, caralho, é aquele cara que criou essa trilha. E tem vários filmes dele que são uma trilha parecida, sabe? Um negócio meio soturno, meio dark, assim, tal. E o Seiji Okayama, você vendo ao vivo a orquestra tocando, você vê o quanto esse cara é genial. Porque, Zé, igual você falou, tem uma música ali que o destaque é o violino. E você quase chora no violino, mas tem a bateria de fundo dos instrumentos. Aí tem outra música que o destaque é mais a flauta. Tem outra música que o destaque é a percussão. Aí tem um negócio lá, Zé, o cara da percussão, ele ficava com um negócio como se fosse um bagulho de areia, assim, ó, gigante. Aí ele virava de um lado assim, começava a escorrer a areia e fazia um barulho como se fosse uma cobra, assim. Aí começava a mostrar no telão assim a Shaina. Aí você fala, mano, o cara vai fazer essa trilha pro momento da luta da Shaina e tipo, ele colocou esse negócio escorrendo que parece uma escama de cobra. E igual você falou, é um cara que é o compositor pra orquestra, então é um cara que deve manjar muito de todos os instrumentos. E você vê que ele não foca num só. Cada trilha ali é um instrumento que está sendo focado. Tem um que foca a guitarra, o outro foco é o violoncelo, o outro é o baixo. E é muito interessante você ver ao vivo, você vê o quanto esse cara foi genial. Por quê? Mano, ele poderia fazer uma trilha para um desenho, sei lá, infanto-juvenil. Vou fazer uma trilha normal, assim, meio genérica. Vou dar um exemplo, o live action do Cavaleiro. Você vai ver a trilha ali, cara, não tem nenhuma trilha que te marca, é tudo trilha genérica, assim, ah, põe só um violino ali, uma bateria de fundo já era. Esses caras não, os caras iam lá, pegavam uma orquestra, usava cada instrumento e para cada personagem, cada momento, uma trilha diferente. Deu muito mais trabalho? Deu. Só que é uma coisa que marca gerações. O negócio, o cara morreu em 2017. E agora em 2024 tá a gente aqui lotando o teatro do Brasil inteiro chorando com a trilha do cara. Então, isso que você vê, né, mano? Esse negócio de arte, você pode ser uma pessoa mediana, medíocre e passar batido. Ou agora, se você for um cara genial, que nem o Seiji Okoyama, você vira meio que um imortal, digamos assim, artisticamente, né? Porque o cara já morreu em 2017 e até hoje, mais pra frente, vai ter pessoas no mundo inteiro se emocionando até hoje com as trilhas que ele criou, né?
Sim, da hora, da hora. Outra coisa que eu tava curioso também, como eu nunca fui em orquestra nem nada, você sentiu que o maestro conduzia a orquestra? Ou, tipo, como os caras já tocam, eles já, tipo, sabe? É igual uma banda, né? Uma banda tá ali, você já sabe as músicas que você vai tocar, o jeito que você vai tocar e tal. Eu, no começo, talvez, no meu ver, tá? Quando um vai começar uma orquestra, os caras tá treinando e tal, até entenderiam um maestro ali realmente orquestrar, né? Agora, quando já tá tendo shows direto, tal, igual essa que você foi, Você sentiu realmente que o maestro comandava a orquestra, assim, tal, que ele levava, que ele soube levar o show?
Então, isso aí que é interessante, porque quando você tá vendo assim no YouTube, você não vê muito o maestro. Agora você tá ao vivo ali, você tá vendo ele sempre ali no meio. O que que é interessante? Tem horas, que ele tá fazendo assim com a mão, não sei o quê, aí ele olha pra esquerda. Ele olha pra esquerda, aí tá o pessoal com a flauta, por exemplo. Aí ele faz um movimento com a varinha pra esquerda, daí nesse momento que ele mexeu a mão com a varinha assim, daí que a galera da flauta entra. Aí ele vai ali, gerindo eles. Aí depois ele vira lá pro lado do cara da percussão. E você vê que o cara da percussão tá parado e olhando para ele. A hora que ele olha pro cara da percussão, ele faz um movimentinho com a vareta assim, aí que o da percussão começa a tocar. Então, ao vivo, você vê que realmente, Zé, os músicos, eles não ficam olhando só para aquele lugar que eles estão lendo. Eles ficam lendo, aí eles ficam vários momentos parados olhando pro maestro. A hora que o maestro olha para eles e faz um movimento, daí que eles começam a tocar. Então, ao vivo, você consegue ver mais a participação do maestro, que realmente ele tá ali regindo cada um dos músicos ali nos momentos específicos. E outra coisa também, tem um cara no canto do palco, que é o cara que mexe a parte do som. Então, sempre que acabava uma música e começava outra, o maestro fazia alguns sinais para ele, assim, apontando algum músico lá, tipo, musicista, e falando, ó, ele subir, tal. Beleza. Aí o cara mexia lá. Aí ele começava a. Tinha uma música lá que era mais o violino foco. Aí ele ficava meio que regendo o violino. Aí depois ele olhava lá pro cara da bateria e começava a fazer uns. Aí o cara da bateria começava a tocar. Aí a orquestra toda ia entrando e durante a música, Zé, ele vai se movimentando, olhando pra um lado, pro outro e fazendo. Aí tem até um momento que eu postei no meu Instagram lá, que é uma parte que a música acaba, ele faz um sinal para acabar a música, todo mundo para na hora. Aí fica um silêncio de 2 segundos, ele movimenta o braço pros caras começarem de novo, os caras começam exatamente. E para de novo, daí acaba. Você fala, mano, que foda, mano, é muito sincronizado, cara, e deve ser muito foda, deve ser muito estudo para você chegar a ser um maestro, porque o cara tá realmente ali, mano. São músicas complexas, vários instrumentos, e o cara tá ali, ó, olhando para cada um e fazendo tudo funcionar, cara, é muito foda.
Outra pergunta, Zé. Né? Eu sou curioso. Eu falei que eu ia fazer render o assunto, né? Ah, tudo bem. O maestro também tá lá, fez orquestra, legal. Isso daí que você tá realmente falando, que ele fazia tudo e a orquestra seguia e tal. Nas partes de música cantada, o cantor, ele seguia a banda ou o maestro dava alguma coisa pro cantor seguir ou o maestro nem se metia na parte do cantor?
Então, lá era uma moça, né? Uma moça. Nossa, a moça canta demais. Sabe aquelas mulheres que tem, ela consegue fazer o grave, consegue fazer o agudo, é muito, muito versátil?
Sim.
Então, no caso dela, era assim. Por exemplo, a música do Yoga, que ela fica fazendo aqueles lará-lará, assim, com a voz. Ele ia regendo a orquestra e ela ia cantando meio que sozinha, né? Porque a cantora, ela não precisa de alguém regendo ela. Então, no caso da cantora, ela ficava cantando lá na frente, assim. E o maestro ficava de costa para ela, regendo a orquestra, que tava fazendo a parte instrumental. Então, nesse caso, ela é meio que
Ela ia
independente.
acompanhando a banda, né? A banda
Isso.
dela ia tocando, acompanhando a banda.
E sabe o que foi legal também? Tem uma parte assim, que tem uma moça que é da flauta. Beleza, ela tá tocando flauta. Aí tem uma música lá, quando chegou na saga de Hades. A moça da flauta deixou a flauta lá de lado, levantou e foi lá pra frente pegar o microfone. E daí, na parte de Hades, sabe aquela música lá, Zé? Ouvir uma canção é melhor. São duas vozes, né? Você já reparou? Aí, o que aconteceu? Essa moça da flauta começou a fazer a segunda voz para outra que canta.
Ai,
Aí
da hora.
começou. Cara, muito foda. Uma mulher toca flauta bem pra caramba e a mulher canta pra caramba também, mano. Aí ela foi lá pra frente e começou a cantar assim. Aí as duas cantando juntos, Aí começou a mostrar aquelas imagens do suicídio da Saori, mano. Que ela corta, se ela se mata assim, né? Pra poder ir pro mundo lá das trevas, lá de Hades e tal. Aí, mano, a Saori se matando lá no fundo, as duas cantando, a galera tocando, mano, muito emocionante. Aí depois entra na parte de Hades, as iluminações assim, fica tudo um negócio mais dark, mais soturno. Aí começa aquela música da abertura, Zé, de Hades, que tem um piano tocando. Aí o cara do piano tocando assim, mano, mó rapidão, assim, mó frenético. E essa música, você vê ao vivo, mano, o cara do piano tem que tocar muito, Zé, o cara fica rapidinho fazendo um monte de nota, assim, ó. Aquelas notas meio soturna, meio de filme de terror, e a galera tocando, e ficou o telão tudo meio. Aquelas imagens do Radamantes, o mundo de Hades, aí a iluminação ficou tudo mais escura. Então, você sente muito essas coisas do anime, assim, com o anime. Ele começa tudo feliz e colorido, né, Zé? Na parte do Torneio Galáctico. Aí ele fica todo meio que dourado na parte das 12 casas. E na parte de Hades é um anime que já tá, sabe, negócio mais pesado, mais soturno. E eles seguiram lá a iluminação e as trilhas sonoras, tipo, meio que combinando com o clima. Cara, foi muito impressionante quando chegou na parte de Hades.
Aproveitando que você falou da parte de Hades aí, né? Então, duas perguntas aqui, Zé. Eles tocaram, então, tipo, trilha toda realmente do Cavaleiros, tudo, desde Sim. o clássico até Elísios lá. E foi quanto tempo de show, assim, de...
Então, não chegou no Elísios. A apresentação foi o quê? Começa lá no... São os episódios, assim, ó. De Poseidon, da Manchete, e chega até a Saga de Hades.
Certo.
Então o espetáculo, ele pega o clássico da Manchete, que é até chegar, sei lá, Torneio Galáctico, né? 12 Casas, Asgard, Poseidon. Aí, quando chega em Hades, que acaba a apresentação. Então a apresentação vai até Hades, não chega nos Campos Elíseos, essas coisas e tal. E até bom que não chegou, porque se você for ver Campos Elíseos, é uma saga bem curta, que não tem trilhas muito marcantes, né? Então... E se você for reparar, tem algumas trilhas do Elísios que elas são meio que repetições da de Hades. Então, foi legal isso também. Que eu achei que eles iam só até Poseidon, que era o clássico, né, da Manchete. Não, eles chegaram até Hades. Então, foi duas... Contar no relógio. Foi 2 horas e 40 de espetáculo. E daí, se você contar, tem um tempinho, assim, que eles ficam conversando com a plateia, né? Falam os produtos patrocinadores e tal. Então, de 3 horas de show, de música mesmo, é 2 horas e 40. Só que essas 2 horas e 40 eles conseguem passar por todas as trilhas do anime clássico inteiro e ainda incluíram as trilhas de Hades. Então foi bem completo, cara. Não ficou nada assim que você fala, puta, faltou tal música. Não faltou nada, velho.
Então agora, Zé, tem mais algum relato que eu não perguntei ou que você quer contar pra gente partir pros perrengues daí? Pra partir a experiência que você teve indo até lá, que foi a primeira experiência do Zé ali indo. São Paulo, não, de busão.
Eu queria primeiro, assim, no dia, eu postei, assim, quando eu cheguei lá, sentei na cadeira, eu fiz um vídeo e falei, algum ouvinte aqui e tal. Aí teve uns 4 ouvintes que mandaram mensagem, tipo, 2 que moram lá perto e 2 que iam na próxima sessão. Eu fui na sessão extra, né, que ela começou 4 horas, e tinha 2 ouvintes que eles iam na sessão seguinte à minha, que era, acho que 7 da noite. E qual que foi o problema? Se eu tivesse avisado antes, eu poderia ter combinado. Não, quem for lá no show, né, quiser encontrar comigo, trocar uma ideia, conhecer, bater papo e tal, tomar uma cerveja, sei lá, dá pra marcar alguma coisinha ali perto, né? E quem não fosse no show, mas quisesse lá pra conhecer eu, pra trocar uma ideia também, daria pra ter ido, né? O Guilherme mesmo, o Guilherme Borges, que é nosso ouvinte, nosso amigo também, ele falou, cara, eu moro ali perto, dava pra ter ido lá tomar cerveja com você depois do show, né? Que tem uns barzinhos em volta, assim, do teatro. Eu peço até desculpa, mas é que foi muito de última hora que... A gente vai entrar nas partes das curiosidades, né, da ida pra esse evento. E foi meio de última hora, cara. Tipo, foi tudo correndo, assim. Quando eu cheguei lá, que eu pensei, falei, puta, mano, devia ter avisado a galera, porque deve ter muito ouvinte que vai estar aqui, que a gente podia se conhecer, só que como eu não avisei, né? Tanto que quando acabou o show lá, os ouvintes que estavam lá, que citaram no direct e queriam conhecer, já estavam entrando, né, pra sessão deles. E não tinha como eu ficar lá fora, né, das 7 até as 10 esperando, né, pra... Porque eu tinha que voltar pra Sorocaba. Então, depois eu até falar com o Jesus, um ouvinte nosso, Guilherme, ele deu umas ideias, assim. Porque foi muito fácil chegar lá, né? E ele mora lá perto. Aí tem um monte de barzinho ali, sei lá, um dia eu pegar eu e o Jesus. Zé, vamos pegar o Cometa, metrô, vamos chegar lá perto desse teatro PCD, que tem uns barzinhos lá perto, e combinar com uma galera de fazer um encontrinho de ouvintes num barzinho ali próximo. Porque aí depois, na hora de ir embora, a gente só entra no metrô, Zé. Já volta pro Cometa e vem embora. Então não tem perigo de a gente ficar andando por São Paulo.
Se eu for, vou de carro, velho. Já fui pra São Paulo um monte de vez, velho. Sei que é do mato aí, é.
É melhor ainda, racha gasolina, mas mais confortável ainda. Então pedi desculpa pra essa galera e foi que... Não foi estrelismo, não. Foi porque foi de última hora mesmo que eu tive essa ideia, nem...
Aproveitando aqui que o Zé tá comentando dos ouvintes, né? Vocês que foram, deixa nos comentários pra gente aí. Fala pra vocês a experiência aí de vocês, como foi. Manda no direct, pode mandar no direct também lá no Instagram. Mas se vocês puderem colocar ou nos comentários do Spotify ou nos comentários do YouTube ajuda a engajar um pouco mais o canal aqui, o cast em si todo, beleza? Aí, tirando essa parte aí, como foi assim, tipo, foi fácil a locomoção até lá? Conta aí os perrengues, o que que aconteceu, essas que você falou que tem perrengue, e depois você fala aí do Guilherme Borges, que ele deu algumas ideias de alguma coisa que você falou que você ia contar, eu também tô nessa espera. Ou se você quiser falar mais alguma coisa em relação ao evento, que eu não tive mais nada, assim, pra... Passou pela minha cabeça de perguntar, cheio, eu não perguntei porque você me mandou, mas estava totalmente cheio o teatro, né? Tipo, você comprou realmente de última hora, então não tem nem como... E eles abriram outra sessão, né, para poder ter mais gente, então acredito eu que estava tendo muita procura realmente. E conta aí para nós aí.
Então, primeiramente, mandar um abraço pro Rafael Oliveira, que é um dos ouvintes que mandou direct, falando, pô, vou estar na próxima sessão aí e tal, não sei o quê. Só que daí não tinha como, né, eu ficar lá pra gente acabar se conhecendo, né, porque eu tinha que voltar, né. E, Zé, foi bem inusitado, cara, porque eu, a galera sabe, né, só que eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo, e eu só fui pra São Paulo ver show em excursão. Porque eu sempre tive muito medo, cara, de... Pô, São Paulo é tão grande, velho. Negócio de assalto, de violência. Eu falei, mano, imagina eu andando lá, aí eu pego um ônibus errado, caio num bairro quebrada, ou rouba meu celular. Imagina eu sem celular lá, como que eu vou voltar pra casa? Não sei nem que ônibus que pega. São Paulo é tão grande, sabe?
Ué, só perguntar pra outras pessoas,
velho. Não, beleza, perguntar. Aí você vai, o cara falar, pega tal ônibus. Cara, é tanto ônibus que tem várias linhas, tem metrô. Cara, e São Paulo é tão grande. Aí o que eu fiz? Minha mulher pegou, ela já andou um pouco em metrô em São Paulo, daí ela fez meio que um mapinha, só que ela fez no papel. Por quê?
Nossa,
São Paulo? Senhora. Não, exatamente. Por quê, Zé? Ó, é o seguinte, São Paulo, você tá ligado? Eu tô com o iPhone agora. Cara, se você ficar em São Paulo marcando com o iPhone na mão, olhando na rua, ai, Google Maps, não sei o que tal, facinho você ser roubado ou abordado, ainda mais eu que ia estar meio com aquele olhar meio que procurando as coisas. Aí o que a gente fez? Ou então, sei lá, iPhone e bateria às vezes não dura muito, né? Vai que dá pau, a bateria acaba e eu fico sem bateria, não sei nem onde que eu tô. Aí a gente fez um papel assim, ó. Ah, pegar o Cometa, descer em tal metrô, aí no metrô você vai até o metrô da Sé, aí depois você vai fazer baldeação. Cara, então eu fiz assim, eu cheguei lá em São Paulo, Zé, eu guardei o celular e a carteira dentro da cueca mesmo, assim, na parte da frente, na cueca, pra não ficar com ele no bolso ou exposto e alguém acabar pegando e roubando, né? E fiquei com o papelzinho na mão. Aí comecei a andar lá, mano, frio na barriga, né, Zé? Aí eu andei assim, aí ela tava marcada lá. Ir no metrô, comprar passagem. Aí eu cheguei assim no metrô, assim, mano, eu não vi nenhuma plaquinha marcando o preço. Minha mulher falou que era R$4, né? Eu cheguei assim, eu queria saber se era 4 mesmo, porque faz tempo que ela andou de metrô. Aí eu comecei a perguntar pra moça do guichê assim, né, quanto que tá a passagem? A mulher nem respondia, ela ficava batendo assim, ó. Batendo naquele negócio pra eu enfiar o dinheiro, manja, que você tem que enfiar o dinheiro lá.
Sim.
Aí eu vou enfiar, eu nem sei quanto que é. Aí eu falei pra moça, quanto que tá a passagem? Ela falou, 5? Mó brava, assim.
Uhum.
Aí eu peguei 5, coloquei assim, ela me deu a passagem, eu falei, obrigado. Ela nem olhou pra minha cara. Olhou pra mulher do lado e ficou conversando e tal. Aí, beleza. Aí eu fui, seguindo o fluxo, assim, aí eu vi lá, metrô. Aí entrei. Aí eu falei, puta, agora eu tenho que pegar o metrô pra ir pra Sé. Aí, a hora que eu tava no papel, olhando o papel assim, e veio uma moça, assim, mó bonita, novinha, bonita. Ela veio assim e falou, moço, você pode me ajudar? É que eu não sou daqui, eu sou Rio de Janeiro, eu tô meio perdida aqui no metrô. Eu falei, viu, é o seguinte, ó, eu tô com esse papel aqui, ó. Eu tô também no manjo daqui, ó. Eu sei que eu tenho que pegar o Tucuruvi pra ir pra Sé. Aí ela falou assim, ah, eu tenho que pegar esse Tucuruvi também, onde que é? Aí eu falei, ah, eu vou seguir a placa que tá escrito aqui, se quiser me acompanhar, mas eu não garanto nada. Aí, Zé, eu desci a escada rolante assim, que eu vi a plaquinha do Tucuruvi, a mulher colada em mim. Aí eu fui numa plataforma esperando vir o metrô, ela ficou do meu lado, assim, ó.
Uhum.
Aí eu falei, puta, mas falta eu pegar o bagulho errado, essa mulher se perder e vir falar bosta pra mim, né? Aí eu já falei, ó, não garanto nada. Aí eu entrei assim no metrô, aí eu tinha que ouvir a mulher falando, próxima extração Sé, é onde eu tinha que descer. Só que tava mó baixinho o volume, daí não dava pra entender nada. Aí eu comecei a olhar na parede, eu vi que tinha um negócio na parede, que era uma luzinha que marcava a estação que você tava. Daí tava assim, Marechal, não sei o quê. Aí eu falei, olha lá, eu tô nessa Marechal, depois de duas é a Sé. Aí eu fiquei olhando. Aí quando ficou verdinho o Sé, aí eu sabia que era ali que eu tinha que descer. Aí eu desci. Aí fui seguindo o papel, Zé. Ah, agora eu tenho que ir pro metrô Portuguesa Tietê. Aí eu olhava uma plaquinha assim, Portuguesa Tietê, ia seguindo. Aí foi fácil, cara. Tipo, eu saí daqui meio-dia, cheguei em São Paulo meio 15, e de um metrô pra outro, assim, pra chegar no Teatro APCD, eu cheguei lá, acho que já era, sei lá, 12h30, sabe? Aí eu cheguei lá, entrei num Girafas pra comer. Aí que foi estranho, porque eu cheguei assim, aqui em Sorocaba, o pessoal é mais simpático, né? Você vai comprar um lanche e você fala obrigado, a pessoa responde. Lá, cara, tudo que eu falava obrigado, ninguém respondia. O povo tudo seco. Nossa, povo tudo mal educado, velho. Eu cheguei assim, Zé, eu falei assim, ah, eu quero esse prato aqui, que era arroz, batata, aí vinha de brinde sorvete, Coca-Cola. 50 pau, mas pra ficar bem alimentado mesmo, sabe? Eu fui lá e falei, ah, moça, eu quero esse aqui, esse aqui. Ela falou assim, vai pagar como? Bem seca, assim. Falei, no débito. Aí eu passei no débito, na hora que eu peguei a nota fiscal, falei, obrigado. Ela nem respondeu. Aí ela ficou um carimbo, nem respondeu. Aí eu fui lá. Aí eu cheguei lá, um cara me deu um quadradinho, assim, ó. Escrito 27, minha senha, né? Aí eu sentei numa mesa. Só que não tinha nenhum painel marcado, assim, pra... que aqui em Sorocaba fica marcado num painel, né? Aí a hora que apita lá a sua senha, você vai buscar seu negócio. E não tinha nenhum painel. Aí eu levantei assim, né? Depois de um tempo eu falei pro moço, né? Que tava lá servindo as bandeiras. Falei, viu? Onde que eu enxergo aqui minha senha quando vai me chamar? Ele falou assim, não, é aí mesmo. Eu falei, aí mesmo o quê? Tipo, eu tô com esse negócio na mão. Ele falou, não, esse negócio aí vai vibrar. A hora que vibrar...
Meu Deus, você não sabia que a gente muito amado.
Aqui em Sorocaba não tem isso.
Claro que tem, Zé. Tem um monte de lugar que Sorocaba que tem, pelo amor de Deus.
Os que eu fui, não tem.
Agora você falou melhor.
Então, eu passei um monte aqui pra comer. Todo lugar que eu vou de comer, geralmente tem um visor assim que apita a senha lá, né? Aí o cara falou assim: não, esse negócio aí vai vibrar, a hora que vibrar, aí você traz aqui e vai pegar seu prato. Falei, ah, beleza. Aí sentei lá, aí passou um tempinho, vibrou, aí eu fui lá. Aí eu falei, ah, beleza, tipo, primeira vez, né? Aí fui lá, beleza, comi. Aí eu tava mais escaldado, Zé, que eu tava com o iPhone assim, né? E a carteira. E, tipo, qualquer pessoa que viesse perguntar coisa pra mim, eu já ficava meio na defensiva, né? Aí, sei lá, que a mulher começou a chamar eu, olhei, assim, com aquela de bravo, assim, daí ela... Ai, que horas são? Eu falei, a hora. Aí, beleza. Aí, depois passou um tempinho, veio outra pessoa também perguntar a hora pra mim. Eu já ficava, pô, será que vocês estão perguntando a hora? Estão querendo ver que celular que eu tenho, né? Eu já ficava meio ligeiro, assim, ó. Aí, nem deixei o celular em cima da mesa. Botei o celular, assim, no colo, beleza. Aí, a hora que eu saí de lá... a Rubia fez um mapinha, né, que a minha mulher fez um mapinha assim, que eu tinha que virar pra esquerda, ir na Avenida Cruzeiro do Sul e depois chegar onde eu ia chegar lá, que era 2 minutos de caminhada. Aí eu fui nessa Avenida Cruzeiro do Sul, Zé, aí não tava chegando nunca no bagulho assim, ó. E eu falei, caralho, já andei mais de um minuto, não tá nem aparecendo a rua que eu vi lá no Google Imagens que ela tinha mandado, que ela mandou no WhatsApp meu, o Google Imagens da rua, e também escreveu no papel. Aí não chegava nunca. Aí eu cheguei numa rua assim, tinha um monte de cara, parece andarilho, assim, uns nóia, assim. Aí tinha um cara aberto, assim, aí o capô de um Gol quadrado, assim, tava mexendo, assim, ó. Eu pensei, ah, ele deve ser dono desse carro, né? Aí, de repente, o cara arrancou a bateria assim, Zé, botou numa sacola e saiu andando, assim, com a bateria. Aí eu olhei e falei, nossa, mano, tô um minuto e meio em São Paulo, já presenciei um crime aqui, ó. O cara roubou a bateria de um Gol quadrado ali, ó. Aí, beleza. Aí comecei a andar. Aí eu falei, puta, mano, vou ter que ligar o Google Maps aqui, né? Aí eu tava cheio de nóia na rua. Aí eu fui andando, aí eu achei uma rua que não tinha nenhum nóia. Aí ativei rapidinho, assim, o 4G, botei o Google Maps. Aí a hora que eu dei o Google Maps, assim, eu tava indo pro lugar oposto onde eu tinha que ir. Por isso que eu não tava chegando nunca. Aí eu comecei esse Google Maps, eu via a setinha. Daí começou a chegar mais perto, assim. Aí no fim das contas, o teatro era assim, você saiu do metrô, virava pra direita e já dava no teatro. Só que como eu virei pra esquerda, daí por isso que eu dei uma volta nada a ver, eu tava indo pro lado errado, sabe? Mas daí rapidinho assim, eu olhava assim com o map e já guardava na cueca. Aí a hora que eu cheguei lá no teatro, assim, tipo, aí já comecei a ver a galera com a camisa dos cavaleiros, assim. E achei mó chique, é que você chega assim, mano, aí tá um pessoal tudo bem vestido, assim, com as roupas pretas social. Aí a mulher leu lá meu QR Code do ingresso, ela falou assim, você sabe onde que é seu assento? Eu falei, ah, é G90 aqui. Ela falou assim, eu vou te acompanhar. Aí a mulher foi me acompanhando, Zé. Ela chegou lá, ó, essa fileira ali no meio. Aí eu fui. Aí todo mundo que chegava, assim, que fosse a primeira vez, que não soubesse o lugar exato, tinha alguém pra acompanhar e levar, assim. Aí eu achei bem legal, assim, sabe, que tudo bem organizado e todo mundo bem, educado, assim, acabava a música, todo mundo quietinho, batia palma, depois começava outra música.
Daí lá no teatro tinha coisa pra comer lá, comer alguma coisa, não?
Não, lá é assim, quando você entra, eles já avisam, ó, não tem nada de comer lá dentro, né? Então você tem que comprar tudo que você quiser comprar aqui fora antes de entrar. Só que como eu já tinha comido nos girafos lá, né, eu comi bem servido, daí eu já falei, não, já tô alimentado, eu vou entrar já. E foi bem pontual, mano, eu cheguei na porta do teatro 3h30, que começou a abertura dos portões 3h30. Eu entrei 3h30, quando deu 4h em ponto, começou assim a apresentação, não teve nenhum atraso. E daí na hora de voltar, o meu show foi 4h... Terminou umas 7 da noite, vai. Aí eu vi no Google assim que tinha um shopping perto, lá um tal do Shopping D. Eu falei, puta, 7 da noite tá cedo ainda, vou nesse shopping aí pra dar uma volta, ver como que é, né? Comer um negocinho lá, sei lá. Aí era 700 metros onde eu tava. Só que na hora que eu cheguei na rua, mano, tava uma tempestade vindo, né? Que São Paulo, que nem fala, cidade da garoa, né? Tava um calor do caramba quando eu cheguei lá. Acabou o show 7 da noite, já tava céu nublado, ventando, vindo chuva. Eu falei, ah, nem vou arriscar, né? Tô sem guarda-chuva ainda. Aí fui direto lá pro metrô, aí já peguei o cometa, voltei pra casa. Aí no fim das contas, cara, foi bom porque, Zé, no metrô eu vi que tem assim. Você pegou o cometa, você entrou no metrô, você consegue ir pro Allianz Parque do Palmeiras, você consegue ir pra Arena Corinthians, Vila Madalena, Praça da Liberdade, que é aquele negócio dos japoneses, que tem um monte de coisa de anime, tokusatsu lá. Todos os pontos mais turísticos, assim, digamos, de São Paulo, você consegue ir pelo metrô, né?
Tá
Então eu
ligado.
perdi o medo, mano. Eu tô, sabe, eu até falei pra minha mulher, falei, viu, qualquer dia eu vou pegar o cometa, pegar o metrô e ver um jogo na Arena do Palmeiras. Outro dia eu vou ver um jogo na Arena do Corinthians. Outro dia eu vou nessa Praça Liberdade, lá, Jardim Liberdade, né? Que é onde tem os bagulhos japonês lá pra andar lá. Meio que perdi o medo, sabe, de ir pra São Paulo.
Até que fina, mano, de 40 Ó, o Garuba falou aqui, ó. Se você tivesse fone, você devia ter colocado o Maps no celular, no modo áudio, e só seguir as instruções sem precisar ver o celular. Aí, eu tenho mais
Olha,
uma
nem
dica pra
sabia
você.
dessa.
Aí, viu?
Próxima, já vou meter essa, gente.
Aí, viu? Não, mas lá o metrô, ele para em todos os lugares mais turísticos. Não é turístico, mas os maiores lugares lá de São Paulo, você
Famosinho, né?
consegue de metrô tranquilão, velho. O Allianz Parque, meu, o metrô para praticamente, é praticamente do lado do Allianz Parque. Ou é dentro, alguma coisa assim, velho. É de boinha, mano, de boinha. E aí, que mais alguma coisa? O Guilherme Borges, né? O que você falou que ele comentou aí?
Ah, o Guilherme falou, né, que ele mora perto do teatro e tal. Eu falei, cara, eu saí daqui de Sorocaba meio-dia. É que eu fiquei parado em Giravas pra comer, mas se eu fosse direto assim, ó. Saí daqui meio-dia, cheguei lá 1h20. Pra chegar no teatro PCD, 2 horas da tarde ali no teatro. Então, saindo
Caralho,
daqui meio-dia.
o busão foi rapidão, velho.
É, então, eu cheguei a ser 2 horas de viagem o cometa. Não, deu 1h25.
Caraca.
Porque eu saí daqui meio-dia, cheguei lá, era 1h25. Aí no metrô, como eu não manjava muito, né? Eu ficava olhando o papel, andava, peguei o metrô, fui indo bem devagarzinho. Aí quando eu cheguei na onde é o Girafas, já era na estação de metrô onde o Teatro PCD é fora dela. Então, é que é a estação Tietê Portuguesa. Aí você, dessa estação, você vê o estádio da Portuguesa, né? O Canindé. Aí, cara, se for ver, Zé, o Guilherme falou que ele mora ali, né? Perto do teatro. Então, daqui até chegar ali nos barzinhos que tem perto onde o Guilherme mora, dá no máximo 2 horas de viagem, né? Porque se eu cheguei lá 1h25, peguei os metrôs, cheguei nessa estação Tietê, era tipo às 2h10. Aí ele falou, cara, pra gente fazer algum. Eu até vou falar pra ele, né? Ele falou que se a gente for lá algum dia, quiser tomar uma cerveja, conhecer ele, trocar uma ideia, ele mora ali perto, né? Aí daria, sei lá, a gente avisar os ouvintes de São Paulo, falou, ó, tal dia, a gente tá fazendo um encontrinho na parte externa da estação de metrô Portuguesa Tietê. Porque daí a gente vai, Zé, pega o cometa, que é R$ 49, o metrô, eu gastei R$ 5 no metrô. Aí a gente, com 49 mais 5, R$ 54, a gente chega lá, na área externa lá da estação Tietê Portuguesa. Tem um monte de barzinho ali. A gente encontra a galera ali, toma cerveja, bate papo, conhece um monte de ouvinte lá. E depois para voltar, a gente só entra no metrô e volta pro Sorocaba. Então, eu achei uma boa. Mas é que nem eu falei pro Guilherme, né? Negócio que é difícil de arquitetar, porque você trabalha domingo, eu também. E é raro, né? Ter um domingo que eu tô de folga, você também. Mas, sei lá, cara. Jogar essa ideia pros ouvintes, se a galera de São Paulo animar, dá pra gente bolar um encontrinho, né, Zé?
É, tem que bater os santos horários aí, né? Tem que bater porque realmente é
Né?
difícil, né? E se for no domingo, até dá pra ser no domingo, mas tem que ser tipo um bagulho na hora do almoço, assim. Porque tem gente que gosta de fazer um happy hour. Ah, vamos de tarde, umas 5 horas da tarde ali, daí né? Fica bebendo lá, não sei o quê. Né? Eu, pra mim, tem que ser no horário de almoço porque eu trabalho de tarde, né? Então, de noite. Então não tem como ser no. De tarde. Ou e no sábado o Zé trabalha, então não tem como ser no sábado. Pra mim daria no sábado, porque no sábado à noite eu não trabalho. Então, pra mim daria pra ser no sábado, mas como o Zé trabalha, então também fica complicado. O melhor o horário acho que seria no domingo aí, depois da uma mais ou menos aí, meio-dia, 1 hora, por aí. Daí acho que
É que
daria.
eu folgo um domingo por mês.
Né?
Então,
Então.
nesse um domingo por mês, daria pra gente arquitetar com todo mundo, assim, mas bem antes, né? Aí a gente vai bem cedo, né? Porque o Zé trabalha à noite, né? Então a gente, sei lá, sai daqui de Sorocaba 10, 11 da manhã, pra chegar aí meio-dia, 1 hora, né? Daí vai no barzinho, come uns negocinhos, né? Uma porção, bebe uma cerveja, bate um papo que a galera lá conhece, né? Aí depois conseguir voltar pra cá pra você dormir, né? Trabalhar, né?
Né,
Mas é um negócio que eu achei uma ideia boa, cara. Que a gente tem bastante ouvido de São Paulo, né, Zé? Dá pra arquitetar.
ah, dá para tentar fazer qualquer hora, sem dúvida. E então, Zé, resumindo, foi uma experiência da hora,
Inesquecível, recomendo. Ó, galera, coloca aí no Instagram aí, arroba Pegasus Symphony, que tem o Instagram dessa orquestra. Eles estão com turnê no Brasil inteiro, em todas as capitais. Algumas capitais já estão lotadas, não tem mais ingresso. Outras estão abrindo até data extra. E não sei quando vai repetir, né? Que eles estão fazendo uma turnê nacional. É, se você achou caro, igual eu achei, o meu depoimento é esse. Eu achei caro, mas depois que eu vivi a experiência, eu achei que valeu a pena. E pensa assim, cara, não é um negócio que você vai toda semana, todo mês, todo ano. Então, uma experiência às vezes que é uma vez na vida. Então, aproveita se você puder, cara, vive essa experiência porque vale muito a pena. E a turnê nacional. Veja lá no Instagram, arroba Pegasus Symphony, se vai passar aí em alguma capital próxima de onde você mora. E se possível, vá. E se você for, mande pra gente, né, Zé, sua experiência e tal. Inclusive o Rafael Oliveira, mais alguns ouvintes que mandaram mensagem que foram aqui em São Paulo, que acabou não dando pra gente se encontrar. Conte também a experiência de vocês aqui no comentário, né, Zé, desse post no Spotify ou também na Aurelo. Ou mande também no arroba podcastcdz. Não. No podcastcdz@gmail.com. Mande seu depoimento, que mais pra frente a gente faz um papo com ouvintes e daí pode acabar lendo o depoimento de vocês. A gente quer saber também, né, Zé? Essa foi a minha experiência, eu queria saber como foi a experiência de vocês também.
Já que foi esse valor, Zé, dá pra parcelar, Zé? Só perguntando.
Dava parcelar em 12 vezes no
Ah,
cartão.
então tá suave, galera. Aí, ó. Só. Ah, se tiver turnê ano que vem, o Zé vai sortear o ingresso pra vocês ano que vem, tá?
É, o Jesus vai pagar e eu vou sortear.
Ah, então é isso, galera. Acho que a gente conseguiu falar bastante coisa aí. Eu não falei tanto, porque o Zé que foi, né? Então a experiência foi dele, eu fiquei mais quieto, mas também tentei participar do jeito que eu pude aí no cast, meio que entrevistando o Zé, né? E espero que vocês gostem desse formato que nós fez aqui, esse formato nós dois trocando ideia e meio que eu entrevistando o Zé. Se algum dia acontecer alguma coisa de eu ir sozinho também, o Zé me entrevista e a gente vê o que dá também. E aquelas coisas de costume, galera. Quem puder apoiar a gente, apoia aí, tem todos os links no, na descrição. É, quem quiser também dar um apoio sem contribuir com valor nem nada, ouve pelo Orelo lá, que não, cada play que a gente recebe na Orelo a gente ganha uns centavinhos, uma monetizaçãozinha ali para ajudar a gente também. Quem puder, vai lá no podcast no podcast Cavaleiro Zodíaco no YouTube. Tem vários vídeos lá do cast também, tem entrevista lá do Vincent, que é um autor de uma fanfic de Cavaleiros. Tem leitura de mangá lá também, para quem quiser assistir e ver a gente, tá tudo lá também. Vocês podem ver, curtir, comentar lá, que a gente vai ver tudo certinho. E depois eu vou editar tudo esse vídeo aqui, esse áudio, tudo certinho. Vou colocar no Spotify também. Para quem quiser ouvir, pode ouvir lá normalmente no Spotify. Para quem quiser assistir, só tendo Spotify Premium, vocês podem assistir no Spotify Premium. E como isso aqui não tem problema de copyright nem nada, né? Isso aqui vai pro YouTube. Quem quiser assistir, comentar, trocar ideia com a gente, vai lá no YouTube também e dá essa moral pra gente, dá esse apoio pra gente. E quem quiser conversar mais, um pouquinho mais próximo ali com a gente, o Zé responde mais fácil lá no Instagram, @podcastcavaleirozodíaco. Aí manda um direct lá pra trocar ideia, pra conversar também. E que nem a gente falou durante o cast, e o Zé falou agora, quem quiser relatar como foi a experiência, se você vai, se você quer ir, se quiser agradecer pelas dicas aqui que o Zé deu, fique à vontade para mandar lá no direct e trocar ideia com a gente lá, beleza, galera? Então, acredito eu que é isso daí. Mais alguma coisa, Zé?
Mandar um abraço pro Marcelo Del Greco, que ele interagiu com as postagens que eu fiz lá do Pegasus Symphony. E, se ele estiver ouvindo, agora que eu aprendi a ir para São Paulo, Marcelo, logo logo eu vou mandar uma mensagem para você se existe a possibilidade de eu e Jesus irmos aí até a JBC, né, para conhecer a editora e tal. Marcelo Del Greco, né, que é o criador, né, um dos criadores da revista Herói, que marcou tanto nossa infância. Aí até ver com Jesus, tem como ele levar aquela revista Herói número 1 que ele tem lá. Vou ver se eu acho a minha aqui do Shiryu, pra gente levar pro Marcelo Del Greco autografar e a gente acabar conhecendo ele. Porque eu acho que seria interessante, hein, Zé? Imagina que da hora. Agora eu perdi o medo de ir pra São Paulo, velho. Agora é só convidar que eu vou.
É isso aí, galera. Quem quiser também gravar com a gente, quiser gravar, participar do cast aqui com entrevista, é só chamar que a gente vai pra São Paulo agora. O Zé perdeu o medo e vai pra qualquer canto. É só chamar que a gente vai. Beleza? Fechou. Valeu, falou e até mais.
Falou.